Alô, amigos e ouvintes da Rádio Univates FM, quem fala é Bruno Liski. Gostaria de parabenizar o pessoal da Rádio Univates por mais um ano no ar. Essa rádio que já é emblemática, pois trouxe o espírito das rádios universitárias ao Vale do Taquari. Sua postura ousada acabou com a caretice da radiodifusão. E estar em sintonia com a rádio favorita é pensar em um som e em seguida ele se materializa, né? Parabéns ao pessoal da Univates FM, um grande abraço.
Rádio Univates FM. Qualifique-se. Cursos rápidos nas mais diversas áreas para você aperfeiçoar as suas habilidades. Cursos de extensão universitária Univates. Uma forma rápida de ampliar as suas oportunidades no mercado de trabalho. Ligue 0800 707-0809 ou acesse www.univates.br/extensão e informe-se. Univates. Investir em você é uma grande ideia.
Ler é decisivo para o sucesso profissional. Falar sobre diversos assuntos, melhorar a performance e ampliar o conhecimento são necessidades básicas. Um profissional bem-sucedido costuma ler e se informar. Além de estimular a memória, a leitura permite maior compreensão, aprimora o aprendizado e diminui o estresse, desenvolve a criatividade e o senso crítico. Jornal A Hora. Ler faz parte da vida.
Ah, seu tocador de rádio? Eu queria tanto mandar esse recado para meu compadre que está quebrantado por outro...
Alô, pessoal. Aqui é Marta Lopes, ouvinte da Univates FM, e quero mandar um recado de super feliz aniversário com super obrigada pela super programação desta super rádio. Valeu, Univates FM. Quem ouvir este, favor avisar.
Que diz assim: compadre, saudade tua aqui no Rio, tá fazendo frio. Acabou meu charque, meu fumo de rolo, meus copos, meus pais. Me mande os papéis de botar. Compadre, saudade tua aqui.
Sintonize a Univates FM e fique conosco no momento Conexão. Um bate-papo com diplomados da Univates, recheado de histórias e bons momentos para relembrar.
Dia 14, eu vou estar aí na Rádio Univates para relembrar os bons momentos do tempo da faculdade. Meu nome é Rosilene Weissheimer e eu te aguardo, a partir das 11. Até lá!
O calor da estação mergulhe nas ondas da Univates FM. No calor da estação mergulhe nas ondas da Univates FM.
Olá, muito bom dia. Esse sábado, manhã quente de sábado, 11 horas e 6 minutos, temperatura em 28 graus e 5 décimos, está entrando no ar mais uma vez o programa Momento Conexão, um bate-papo com diplomados da Univates, sempre recheado de histórias e bons momentos para a gente relembrar aqui nas ondas da 95.1. No programa de hoje, nossos convidados são a diplomada em Direito, Rosilene Weissheimer, e o professor Renato Luiz Hilgert. Convido você então para ficar ligado aqui na 95.1 e curtir esse restinho de manhã de sábado. Bom dia, Rosilene. Bom dia, professor Renato. Sejam bem-vindos ao nosso programa.
Bom dia, Marcelo. Obrigada.
Bom dia, Marcelo. A Bruna, que acompanha aqui também. Um prazer estar aqui nesse belo sábado.
O professor Renato, que também dá aulas no curso de radialista, né? Foi meu professor, inclusive. Já trabalhou em rádio, né, professor?
Já, 10, 12 anos. E com orgulho que o Marcelo passou aqui pela Univates. E sempre que eu acompanho a Univates FM, eu fico pensando, pô, o Marcelo é um dos que teve a oportunidade de aprender tecnicamente para entrar no rádio.
Sim,
né? Porque muitos de nós, eu por exemplo, entrei assim porque gostava do rádio, mas fui aprendendo ao longo do tempo. Né?
É bom também, né? Mas sempre com o auxílio dos professores aqui fica muito mais fácil e mais completo também, né?
Certo.
Inclusive estamos aí com mais uma turma do curso de radialista. É. Bacana, então. Rosilene, seja bem-vinda aqui ao nosso programa. Você que é a nossa diplomada em Direito, né? A gente vai iniciar o programa de hoje conhecendo um pouco mais sobre você, então.
Ok.
Tu te formaste em 2010... Depois da formatura, optou por se dedicar aos estudos para concursos públicos, assim como muita gente o faz, né? Conta pra gente como foi o porquê dessa tua escolha.
Mais uma vez, bom dia, Marcelo. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Univates. E não podia esquecer a Bruna. Bom dia, Bruna. Bom dia, professor Renato.
A Bruna que está sempre na retaguarda aqui, que faz todos os contatos, monta o roteiro
e
ainda tira foto.
E vou aproveitar o ensejo para dizer que toda a equipe do Conexão está de parabéns.
Obrigado. Em nome deles, eu agradeço.
Obrigada. Marcelo, respondendo a tua questão, eu decidi optar por concurso públicos porque quando tu começa a carreira de advogado, tu tá iniciando, é um pouco complicado. Claro que tudo tem as suas exceções, mas quando tu começa até tu montar um escritório, manter esse escritório, fazer tua carta de clientes e receber o retorno financeiro, demora.
Sim.
A gente sabe que a justiça no Brasil é muito demorada, tem processos que levam anos para serem resolvidos e um advogado precisa se manter, né? E isso não é em anos, é diário e é mensal. Né? Uhum. Então, claro, como te disse, há exceções. Tem pessoas que começam com parentes, amigos ou mesmo sozinhos e vão lá e ótimo, conseguiram.
Já está, né, num escritório assim, mesmo antes de se formar, né?
Exato. No meu caso, Marcelo, eu comecei, o que que eu optei? Eu não queria fazer estágio em escritório de advocacia, nada contra, mas eu optei pelas repartições públicas. Então, durante a graduação, eu fiz estágio na Secretaria da Fazenda, na Defensoria Pública do Estado e, por último, na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. Então, quando eu terminei a faculdade, eu não estava num escritório para dar continuidade. Talvez isso tenha complicado um pouco. Mas acho até que não, porque os estágios que eu fiz, eu agradeço a Deus muitíssimo, porque eles ajudaram muito nas escolhas que eu fiz posteriormente. Então, para tu ter uma noção, concluindo, quando eu pensei em optar por concursos, eu não quis advogar em termos, né? Eu não quis advogar porque é mais complicado para começar a carreira. Eu sei que tem áreas que são o retorno melhor, como trabalhista, previdenciário, tributário. Mas aí tu tem que ter inclinação àquela área, Sim. tu tem que gostar de estudar. Porque a gente sabe que, às vezes, tu mesmo gostando de fazer aquele tipo de trabalho, às vezes é penoso. Então, tu imagina trabalhar numa área que tu não tem tanta afinidade assim. Então, eu resolvi optar por concursos porque eu sabia que o retorno financeiro seria mais rápido, né, e mais seguro. Mas advogar é lindo. Eu acho que quem advoga, eu tenho vários amigos e amigas que advogam, acho muito bom dentro daquelas oportunidades que eles tiveram.
E tu falaste em gostar de estudar da área que tu tá trabalhando. Pelo jeito tu gosta bastante porque tu foste aprovada na OAB com uma ótima nota, né? A gente quer saber um pouco como foi essa preparação, porque a gente sabe que é muito difícil passar. Tu passaste de primeira?
Eu passei na terceira vez que eu fiz a prova da ordem.
Porque é muito difícil, né?
Muito difícil. Hoje, Marcelo, tu fazer a prova da ordem, eu diria que é um concurso tão difícil quanto um concurso de nível superior. São várias matérias, né? A prova tem uma exigência mínima que tu passe na primeira fase, depois vem a segunda fase, são as questões mais uma peça prática. Então, tá realmente bem difícil. Eu não falo isso porque eu passei na terceira prova. Eu falo isso porque realmente a prova está difícil, os índices mostram, né, o alto índice de reprovação. E muitas vezes não é nem porque os acadêmicos não estão preparados, mas porque eles estão exigindo a exceção da exceção. Durante o tempo que eu estudei para a prova da ordem, eu literalmente perdi todos os cabelos da cabeça. Estudei bastante, né? Fiz a primeira vez, passei na primeira fase, fiquei na segunda por 60 décimos, que o mínimo era 6, eu fiquei com 5,4. Na segunda vez que eu fiz, passei na primeira fase de novo. Na segunda fase, a minha prova foi dada por identificada, porque se tu faz qualquer assinatura ou um símbolo, por exemplo, na prova, o examinador, ele julga como se fosse um código. Que daqui a pouco o próprio candidato pode estar dizendo, ó, essa prova é minha, já que não está identificado com o nome, para ser beneficiado. No meu caso, na segunda fase, da segunda vez que eu fiz, eu escrevi assim, observação, desculpa a letra feia. E a minha prova foi dada por identificada, não chegou nem a ser corrigida.
Nossa.
Mas então...
Não sabia disso.
Eles são bem, bem exigentes e... É complicado, tu tem que fazer certo como está no edital da ordem. E na terceira vez, então, quando eu passei, estudei de novo pra caramba. E na segunda fase, eu falo com muito orgulho, sem soberba nenhuma, porque eu acho que quem me ajudou a alcançar essa nota, mais que os meus estudos, foi o próprio Deus, porque eu tirei na prova de Direito Penal 97.
Nossa! Parabéns.
Estudei bastante, mas eu te digo uma coisa. Na hora que tu tá ali fazendo a prova, não é só tu.
E alguma recomendação, assim, tu tem para dar pros teus colegas que vão fazer ainda esse exame?
Estudem. Muito. Não tem fórmula. É chegar, sentar, baixar a cabeça, ler, estudar, fazer exercício.
É isso, professor.
Verdade. Saudação para a Rosilene aqui, que teve a coragem, né, de participar desse programa para falar dessa
professora.
Sua visão, dessa sua experiência. Né? Enquanto a Rosi estava falando, de fato é muito, muito difícil. Né? O exame da ordem exige muito e desde logo a gente diz isso para os alunos, muito empenho, muita vontade. Eu me lembro quando eu entrei no curso de Direito, um colega na primeira semana de aula, ele disse, bah, a gente tem que ler muito aqui no Direito. Aí todo mundo olhou para ele, ou seja, ele tinha expectativa, eu vou fazer Direito, claro, não precisa fazer leitura, né? Quer dizer, não é um curso de letras, mas precisamos ler muito.
Muito.
Né? Então, e quando ela estava falando da dificuldade do exame da ordem, se não me engano foi Silvio Venosa, um importante doutrinador do Direito Privado, ele diz isso, se eu tivesse que fazer exame da ordem hoje, eu não seria aprovado. Né?
Veja
então,
só.
Imagina o grau de dificuldade, né? Porque eu sou do tempo em que nós estudamos num período em que não era obrigatório, quer dizer, não existia o exame da ordem, né? Mas é isso, o estudante tem que se esforçar desde logo, e eu digo isso na sala. Vamos estudar para o exame lá naqueles dias anteriores. Mas se nós estamos agora com conteúdo lá de obrigações, com conteúdo do direito internacional, aproveite a viagem. Guardem algumas coisas, esquematizem, anotem. Mais fácil depois, né?
Então tá. Vou aproveitar então, quando a gente fez contato contigo, Rosilene, a gente sempre pede para escolher um professor que marcou a tua carreira
claro.
Acadêmica, né? E tu escolheu esse professor Renato. Além dele ter sido teu orientador no trabalho de conclusão, a gente quer saber um pouco mais sobre as lembranças que tu tens dele durante a aula, se ele era muito rígido. Eu acredito que não, porque eu considero ele um ótimo professor, super simpático, atencioso com os alunos.
Marcelo, eu tive excelentes professores durante a graduação inteira e eu tenho um especial carinho pelo professor Renato, né, além de ser um excelente mestre, né, um professor super dedicado, eu tenho boas lembranças. Talvez o professor Renato nem recorde, mas a Univates, Marcelo, tu sabes, ela sempre, quase todos os anos, ela apresenta a MEP.
Uhum.
Então, eu participei não como ouvinte, mas também como autora.
Sim.
E te confesso que no início eu queria participar da MEP, fazer a apresentação como autora, porque eu ganharia, então, 10 horas
complementares.
Por quê? Porque na minha época era 200 horas complementares. Hoje eu sei que o curso é 220. Então eu pensei o seguinte, por que deixar para amanhã o que se pode fazer hoje? Então eu pensei, já vou começar a dar iniciação aí, vou terminar logo essas 200 horas, começando como? Pela MEP. Então no início eu queria fazer essas apresentações para ganhar as horas. Mas depois, Marcelo, ficou muito legal, professor Renato, porque o que aconteceu? Eu comecei a ver que assuntos que eu tinha dúvida, eu poderia me aprofundar e compartilhar com os outros.
Exato.
E isso também foi muito bom, e de tal maneira que me empolguei e eu cheguei a apresentar umas 9 MEPs.
Nossa, que legal.
E voltaria, tanto que eu voltei depois de 2 anos de formada, estou pensando em voltar de novo, vamos lá. Mas falando na MEP, talvez o professor Renato não recorde, mas das 9 MEPs que eu apresentei, 3 ele me supervisionou e me orientou. Não bastasse isso, o professor Renato, eu digo que eu não atingiria o grau máximo na monografia se não fosse o professor Renato. Eu digo isso com maior tranquilidade e com muita gratidão. Eu me lembro que o meu tema, Marcelo, era um tema que estava praticamente pacificado no STF, mas ainda estava em discussão. Hoje, inclusive, ele está pacificado. E quando eu resolvi fazer o tema, eu não conseguia dar andamento a ele, porque os próprios colegas diziam: tu não vai conseguir dar andamento a esse tema, até porque a própria orientação vai te indicar a escolher outro, porque está sendo pacificado.
O que quer dizer pacificado?
Pacificado em termos de direito é quando aquela matéria chegou no Supremo Tribunal Federal, nossa Corte Suprema, onde não tem mais recurso quando o teu problema chega lá, quando ele decide. E quando ele diz que está algo pacificado, é porque aquele ali é o posicionamento dele, e aquele ali, esse posicionamento vai permanecer. Sim. E todos os demais tribunais vão ter que acatar. Então, eu pensei, não vou desistir, comecei a procurar material. E para minha alegria, eu estava na biblioteca e eu vi a dissertação de mestrado do professor Renato, e eu pensei assim comigo: nossa, esse é o recado que Deus tem para mim. Eu encontrei o professor da casa, e que inclusive já havia sido meu professor. Então eu fui conversar com o professor Renato, pedi se ele aceitaria ser o meu orientador. Ao cabo de alguns dias, o professor Renato aceitou, para minha sorte. E vou te dizer uma coisa, a minha monografia, ela foi um pouco extensa. Só que tu também já deve ter passado por termo de conclusão de curso.
Sim.
Trabalho de conclusão de curso. Então tu sabe que são os capítulos, considerações iniciais e finais. Eu vou te dizer uma coisa. Segunda-feira eu tinha que entregar a monografia. Faltava eu terminar as considerações iniciais. Sábado de tarde, eu estava aqui na Univate 5 horas que eu vinha para cá, para não ter interrupção com o telefone, nem com visita, nem nada. Voltei para casa, mandei um e-mail para o professor Renato, porque os outros capítulos ele já havia me ajudado. E sábado de noite, acho que era umas 9 horas da noite, o professor Renato, com toda a atenção, me devolveu o documento referente às considerações iniciais, que era a última coisa que faltava. Então, ó, Rosilene, aqui, esse aqui muda aqui, esse aqui tu pode fazer assim. Terminei, pronto. Segunda-feira estava entregando para a professora Thaís. Mas isso, eu te digo, não é só por ter sido assim, ó, em vias de entregar. Primeiro, segundo, terceiro capítulo. Em nenhum momento ele me deixou sozinha. Eu mandava os documentos, os docs. Capítulo 1, ele ia lá fazer as considerações dele. Capítulo 2, e assim sucessivamente. E das vezes que nós conversamos, o professor Renato dizia para mim: ó, Rosilene, tal dia nós temos reunião. Tal dia ele estava lá. Esse são os textos. Esse são os livros. Nunca me senti desamparada.
Que bom.
E eu devo a minha nota, não é minha. Eu devo ao professor Renato.
Muito bom esse reconhecimento, né, professor?
É, difícil, né? Difícil, é claro.
Ainda mais em público.
A Rosilene aqui. Na verdade, ela teve coragem, porque a banca, e aqui não, foi a banca que, inclusive, com pensamento divergente com relação.
Verdade.
E concordando, que o tema estava pacificado. É, o direito social à moradia.
Isso.
Mas ela realmente conseguiu 10. A banca reconheceu que foi um bom trabalho, um belo trabalho, um ótimo trabalho. E eu, como orientador, sinceramente, trabalhei muito pouco. Não, eu fiz muito pouco, porque
tá sendo
a Rosilene se empenhou e estudou, e foi nos aspectos centrais desse debate, porque quando eu no meu tempo de mestrado, o STF não tinha se posicionado ainda. Mas eu continuo pensando nisso também, quer dizer, até que ponto esse direito social à moradia ele está prestigiado, né? Diante dessa possibilidade que eu tenho da exceção da fiança e eu perder o meu único imóvel, né? Então, mas foi um trabalho interessante e eu nem lembro mais de tantos dos detalhes. Mas é exatamente isso, a gente sempre diz isso para os alunos, olha, escreve, vai escrevendo, vai mandando, e hoje é muito fácil, nem sempre precisamos nos encontrar pessoalmente. Sim. Envia, a gente rabisca, olha, devolve, né, pelo meio eletrônico. E aqui a diferença é a vontade e o trabalho, a dedicação. Não tem nada na vida que supere isso. Tu precisa se empenhar, né? Precisa trabalhar, precisa estudar, te esforçar, precisa baixar os livros. Eu me lembro de um conselheiro no Tribunal de Contas, nós fomos visitar uma época, quando trabalhava numa outra atividade, e ele olhou para nós e disse, bom, vamos baixar os livros. Ele olhou para a estante dele, exatamente, hoje os livros são eletrônicos até, né? Mas vai lá, procura, resolve, estuda. É isso.
É. Exatamente assim.
Beleza, então. Antes de a gente ir para o intervalo, mais uma perguntinha, então, Rosilene. A gente até estava falando antes, assim, tu lembra como foi aquela fase assim, de escolha, tu tá saindo do ensino médio, escolher o curso de direito, o porquê disso? E se tu lembra da afinidade, os primeiros dias de aula, os colegas, os mantém até hoje?
Marcelo, se eu contar o porquê da escolha do curso, provavelmente vocês vão até achar graça. Eu tinha 5 anos de idade, quando a minha mãe estava conversando com uma senhora, eu estava brincando na terra, e eu cheguei e puxei minha mãe pela blusa, e eu disse assim, mãe, só um pouquinho, mãe, eu tinha que falar aquilo, mãe, quando eu ser grande, eu vou ser juíza, tá? E a minha mãe pegou e falou, não, como toda boa professora de português corrigiu, não, quando eu for grande... Se isso vai acontecer, eu não sei, né? Não dá para descartar, porque é um concurso muito difícil. Então passou, Marcelo, com 8 anos, me identifiquei com a minha irmã mais velha, queria fazer odonto, depois quis ser professora como a minha mãe, mas aos 14 anos eu decidi. Eu até dizia que eu não queria fazer direito, eu queria fazer advocacia, eu nem sabia que era o direito. Então passou, nós fomos depois, com 15 anos, fazer o teste vocacional na UBRA, né? Naquele tempo a gente geralmente ia a Porto Alegre, e quando chegou o resultado, eu fiquei até um pouco surpresa, porque deu 96% a área da saúde e 94% em ciências sociais. Eu pensei, opa, tem alguma coisa errada? Eu não posso fazer uma incisão sequer em alguém, não poderia jamais ser médica, nem enfermeira, enfim, participar da área da saúde nessas profissões, porque eu não tenho vocação nenhuma. Enfim, então eu já estava decidida, fiz o vestibular, tentei também, Marcelo, 3 vezes, o número 3 me persegue. Na primeira não passei, na segunda não passei, mas também não queria ficar em casa. Pô, né, e vai que demora para passar em direito. Então eu passei, fiz para a Comex, passei em Comex, tentando fazer as cadeiras de direito para levar para o curso depois. E fiquei um pouco temerosa, sabe, de fazer de novo o vestibular. Pô, não vou passar de novo. Mas aí um dia eu estava voltando para casa, e isso inclusive eu comentei com o professor Renato anos atrás, e era um dia chuvoso, Marcelo, e eu fiz uma oração e eu disse, olha, Senhor Jesus, eu vou fazer um trato com o Senhor. Eu quero muito passar em direito. Eu acho que é a minha vocação. Então vamos fazer o seguinte, está muito complicado de passar. Eu vou tentar até os 50 anos vestibular para direito. Se eu não passar até os 50, eu desisto. Mas eu vou tentar. E ainda falei com ele, mas assim, ó, eu vou fazer outra faculdade nesse meio tempo, porque eu preciso tocar a minha vida. E não deu outra. No outro vestibular, a minha irmã foi lá, me inscreveu. E aí, vai fazer o vestibular, meio temerosa ainda. Ah, não sei. Não, vou lá e faço a inscrição para ti. Faz. Fez a inscrição, veio o vestibular e eu passei.
Que legal. É. Se o número 3 te percebe, daqui a um dia, quem sabe tu vai ser juíza da terceira vara.
Opa! Obrigada, quem sabe.
É o que a gente deseja para ti aí. Então tá, a gente vai para um rápido intervalo, uma escolha, a gente pede sempre para o nosso diplomado escolher uma canção. A gente vai escolher a canção do premiado Pharrell Williams, Happy, e daqui a pouquinho a gente volta. Univates FM, 29 minutos faltando para o meio-dia, temperatura subindo, 29 graus e 3 décimos, previsão de uma tarde quente aqui para a nossa cidade. A gente retorna com o Momento Conexão, recebendo hoje a Rosilene Weisheimer e o professor Renato Hilgert. Vamos falar então com o professor agora. nosso convidado de hoje. O senhor lembra a primeira impressão que teve da Rosilene, assim, na aula? Sei que é difícil, são tantos alunos, mas geralmente fica uma pequena impressão.
Primeira impressão, e a que ficou, e de fato se confirmou, foi que era uma aluna interessada, levava a sério o fato de estar ali nessa condição como estudante de direito e trazia o material, pesquisava, pelo menos essa é a impressão que ela me deu desde o início, né? E logo ela foi tirando umas notas boas, que eu não me lembro mais, né? Mas essa foi a impressão. E é uma. Há pouco nós estávamos comentando exatamente isso que a Rosilene está buscando, o seu espaço no mercado de trabalho, né? Porque ela fez essa opção, né? Prefere concursos públicos. E de fato, a gente se alegra muito quando nós encontramos as pessoas no mercado de trabalho local. Né?
Sim.
Lá no passado, eu fiz letras antes de fazer direito. Aqui na Univates, na FATS, tinha letras, contábeis, economia. Depois entrou biologia, ciência. Mas esses três cursos, a expectativa que nós tínhamos. Bom, tu não tinha as possibilidades de entrar, buscar uma vaga numa federal, então vamos estudar na FATS. Mas o campo era muito limitado. As pessoas pensavam assim, direito, ah, isso é uma coisa distante, tu tens que ir num centro bem maior, né? O que está acontecendo hoje, né?
Sim.
Direito, comunicação, né? Nem se fala em medicina. Tu consegues os teus espaços de trabalho aqui mesmo, na região. Aqui estão as oportunidades. É lógico que eu posso ir para Rondônia, posso tentar trabalhar em Pernambuco ou até fora do Brasil. Mas grandes espaços de trabalho estão aqui, ao nosso lado. As pessoas precisam contratar um advogado, as pessoas têm. O município tem uma vaga, a Câmara de Vereadores precisa de um consultor jurídico, de um assessor. Né? Então, isso que é extraordinário. E tu vais reencontrando os alunos, mas já te formaste, né? Eu sou assessor jurídico no município X. Né?
Uhum.
E a gente fica pensando, olha, eles conseguiram o seu espaço. Então, é essa constatação que a gente tem, né?
Que legal isso. Isso ocorre nas outras áreas também, na comunicação também, né? Antes tu falava em TV, meu Deus, uma TV na capital. Hoje quase todas as cidades já têm a sua televisão, que passa dentro da comunidade, exatamente, com as notícias da comunidade, que é o que a gente quer ver, né? Que é o que mais interessa. Bacana mesmo. Rosilene, durante a faculdade, tu tem alguma experiência assim, que tu gostaria de destacar? Alguma viagem, algum fato extraordinário?
Marcelo, o curso de Direito da Univates, ele é muito bom em vários sentidos e ele oferece muitas atividades, né? Então, durante o curso, eu participei de várias atividades que o curso estava sempre oferecendo. Uhum. As palestras, simpósios, a semana acadêmica do curso, né? As jornadas, mas tu lembraste bem. A questão de viagens, né? O curso também proporciona isso. E eu me recordo que bem no início do curso, na disciplina de Sociologia Jurídica, a professora, a doutora Sandra Martini Vial, ela queria que nós fôssemos até o IPF para não só para falar a respeito do local, mas que a gente vivenciasse, né?
Uhum.
E, inicialmente, ela fez a seguinte proposta. Olha, quem não for no IPF, no Instituto Psiquiátrico Forense, faz um trabalho. Então, eu pensei comigo, né? Não, eu quero deixar os meus trabalhos prontos da faculdade, vou fazer um trabalhinho aqui, não preciso me deslocar até Porto Alegre para ir no IPF. Fiz o trabalho sobre saúde mental e direito, entreguei para a professora, mas ela surpreendeu a todos e disse que mesmo os que tivessem feito, teriam que ir como avaliação. Foi ótimo, porque não só a visita em si, mas tu começa a aprender na prática, o direito começa a sair do papel e tu começa a ver como a coisa se dá na realidade. Por exemplo, as pessoas que estão lá, eles não cumprem pena, mas é uma medida de segurança. Uhum. Né? Então, essas coisas que tu vivendo na prática é que vão começar a demonstrar. É realmente esse curso que eu quero? Outra coisa interessante foi as visitas ao bairro Santo Antônio.
Uhum.
Isso foi coordenado pela professora Bianca Bertani. Eu fui só apenas duas vezes, mas foi muito legal, Marcelo. Para tu ter uma noção, Bruna, o pessoal nos recebia de uma maneira muito bacana. Eu me lembro que numa dessas vezes eu cheguei lá, eu e os colegas, e estava uma senhora ajeitando o guardanapinho para receber o pessoal da Univates.
Que legal.
Né? Muito bom. Então, o que, que a gente fazia lá? Atendimento, encaminhamento. Eu estava bem no início do curso, mas aquilo só foi dando cada vez mais força para dizer, não, é realmente esse caminho que eu escolhi, que eu quero seguir e eu estou certa que eu estou andando nele. Né? Isso aí.
Legal, então. E perspectivas de futuro, concursos, né? Lógico, e quem sabe torcemos nossa futura juíza.
Olha, Marcelo, esses concursos de nível superior, procurador, promotor, juiz, são concursos muito difíceis, né?
Disputados também, né?
E tu passa por várias fases. Eu estudei agora para os concursos de nível médio, passei em 3, estou aguardando a chamada. E nesse meio tempo, eu não fiquei parada só estudando em casa. Uhum. Eu advoguei no escritório de uma amiga minha, mas de forma independente.
É isso mesmo, te perguntar também.
É, porque eu queria, na verdade, era manter a prática.
Sim.
Porque conforme tu vai deixando, tu vai esquecendo, né? Então, eu estudava e advogava de forma independente. Esse concurso que tu disseste de juiz, não dá para descartar, né? Mas assim, eu tenho consciência que é um concurso bem difícil. E quem sabe eu não chego lá.
Ah, torcemos para isso. Então tá, mais alguma consideração que tu queiras deixar?
Eu quero agradecer pela oportunidade de estar aqui, esse bate-papo. Agradecer a presença do professor Renato, que tanto me ajudou e que tanto eu sou grata. Agradecer também a Univates, pelo excelente curso de Direito, em especial o professor Renato, mas todos os professores também merecem em consideração, com toda certeza.
Obrigado.
E agradecer por estar aqui. Obrigada, Marcelo.
Professor, eu agradeço pelas palavras da Rose e de fato é muito importante o trabalho no curso de Direito de todos nós. E uma frase para quem está no curso, está pensando, está estudando, pretende ingressar, na advocacia especialmente, no serviço público também, mas na advocacia nós temos muita responsabilidade, porque advogar é falar em nome do outro.
Exato.
Representando alguém. E aí isso nos transporta para um campo de responsabilidade. E ontem mesmo aqui nós ouvimos uma fala sobre os direitos humanos, aqui no prédio 7, né, aquela rodada de conversa sobre direitos humanos, e isto nos leva para isso. O direito está muito vinculado com os direitos humanos, né, com a individualidade e com o compromisso do indivíduo na coletividade. Obrigado pela oportunidade aqui de poder falar um pouquinho, contar da nossa história aqui no curso.
E eu que agradeço. Muito agradável te conhecer. O bate-papo foi muito legal, Rosilene.
Marcelo.
Sinta-se em casa quando quiser voltar.
Obrigada. Para
contar novas notícias, novos progressos. A gente torce muito por ti, assim como pelo professor também, que tem ainda muitos alunos a homenageá-lo, trazendo aqui na rádio para bater esse papo agradável. Ok? Muito obrigado. Momento Conexão de hoje fica por aqui, faltando 20 minutos para o meio-dia. Um bom apetite, um ótimo almoço a todos, a vocês também. E a gente volta no próximo mês com mais bate-papo dos nossos queridos diplomados. Obrigado, Bruna, sempre atenciosa. Fique daqui a pouco, logo mais ao meio-dia, com o Estradão, a sua trilha sonora on the road das tardes de sábado, aqui na 95.1. Uma boa tarde. E a gente fica com a música escolhida aqui pela nossa querida Rosilene. Mais um clássico, a Say a Little Prayer. Ela tinha pedido Aretha Franklin, mas eu acabei botando Dionne e Warwick, mas é boa também, ok? Até mais. The moment I wake up, before I put on my makeup, I say a little prayer for you. Walk home in my hair now, and wondering what dress to wear now, I say a little prayer for you. Forever, forever, you'll stay in my heart, and I will love you forever and ever. We never were part of how I'll love you together, together. That's how it must be to live without you, and only
I say a little prayer for you. At work I just take time, and all through my coffee break time I say a little prayer for you. Forever, forever, you stay in my heart, and I will love you forever and ever. We never will part. Of how I'll love you together, together. That's how it must be. To live without you would only mean heartbreak for me.
Univates FM 95.1, a rádio da Univates.